Uma boa noite a todos, a graça e a paz de Jesus. Nós vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8. E eu já me apresso em desejar a todos e seus familiares um feliz e abençoado ano novo. Estamos juntos mais uma vez. Nós nos reunimos e somos convidados, sempre que estamos reunidos como igreja, a fazer o que o poeta bíblico recomendou, a saber, derramar o coração diante de Deus, expressar a nossa gratidão, a nossa súplica, os nossos temores, as nossas alegrias, fazer com que Deus seja aquele que recebe o que trazemos dentro de nós ao final de um ano e às portas de um novo ano. Eu não me lembro qual foi a última noite de 31 de dezembro em que eu não estive reunido com a igreja para um momento como esse. E dou graças a Deus por essa oportunidade, porque esse é um momento simbólico, né? Nós saímos de um ciclo de tempo, tendo Deus como porta de saída, e entramos para um outro ciclo de tempo, tendo Deus como porta de entrada, ou como nosso companheiro de saída e companheiro de entrada, seja como quisermos articular isso. Mas Deus é o nosso melhor companheiro, Deus é a nossa melhor companhia. E não há nada tão importante quanto nós focalizarmos a nossa atenção, ainda que por alguns instantes, à presença de Deus e ao movimento de Deus no mundo, na vida e especialmente nas nossas vidas. O que quero repartir com todos nessa noite de 31 de dezembro de 2010 é este pequenino trecho da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 8, os versículos 31 e 32. O apóstolo Paulo, ele diz assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e pela graça todas as coisas? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e pela graça todas as coisas? Eu peço licença para fazer o que aprendi no seminário, numa aula, não foi muito boa. A gente aprende coisas em aulas boas e aprende coisas em aulas não muito boas, né? Nessa aula que não foi muito boa, eu aprendi que um sermão pode ser dividido em três partes. A primeira parte, o pregador lê o texto bíblico. A segunda parte, ele esquece o texto bíblico que leu. E na terceira parte, ele se esforça para não lembrar do texto que leu. Então, eu vou fazer mais ou menos isso. Eu li o texto, vou sair do texto, vou acabar voltando para o texto, mas não se preocupe em se demorar. Porque, na verdade, eu peguei mesmo esse texto a pretexto. Porque o que eu queria falar e o que eu quero falar nessa noite de 31, eu poderia dar como tema a seguinte expressão: apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. Que foi o que veio ao meu coração e encheu o meu coração quando eu comecei a pensar em 2011. Quando comecei a pensar em 2011 e fiz as minhas orações, fiz a minha meditação, olhei para o ano de 2010, olhei para o meu futuro, o futuro dos meus pares, o meu contexto imediato, a minha família, essa comunidade que atende pelo nome de Igreja Batista de Água Branca. Nesse exercício diante de Deus, o que encheu o meu coração foi essa expressão: apenas um pouco mais, apenas um pouco mais. E eu me lembrei de algumas histórias da Bíblia Sagrada. Lembrei de algumas histórias da Bíblia Sagrada. A primeira delas, no capítulo 24 do livro do Gênesis, quando se conta que Abraão pediu que o seu servo fosse buscar uma mulher para o seu filho Isaac. Abraão era um homem próspero, rico, e então chamou um dos seus homens de confiança, um dos seus trabalhadores, um dos seus empregados, encarregados da gestão de suas riquezas, e disse: vá à terra da minha parentela buscar uma mulher para o meu filho Isaac. E então, Gênesis capítulo 24 conta que sai este servo de Abraão à terra de Abraão para buscar uma esposa para o filho de Abraão, Isaac, e ele no caminho vai muito preocupado, porque ele tem este sagrado encargo de encontrar uma mulher com quem se casaria o herdeiro de toda a fortuna de Abraão, seu patrão. E ele estabelece um critério no meio do caminho. Que mulher é essa? Como é que eu vou identificar esta mulher? Como é que eu vou encontrar esta mulher? Como é que eu encontro esta pérola? Como é que eu encontro uma mulher que tenha esta qualidade? Que responsabilidade é minha? Então ele tem uma estratégia, ou ele estabelece um plano. Ele escolhe ir ao poço da região, porque aquele era o hábito da ocasião. Inclusive nos tempos de Jesus era o mesmo hábito, as mulheres é que iam ao poço buscar água. Eu fui à África, por exemplo, e observei isso, as mulheres vão ao poço buscar água. Acho que deveríamos estabelecer esta realidade aqui no nosso país também. As mulheres é quem vão ao poço buscar água. Então o poço, nas imediações de uma aldeia, de uma pequena vila, de uma cidadezinha, ou os poços de uma cidade, são lugares de encontros femininos. Por isso que é um espanto quando Jesus, na cidade de Samaria, vai ao poço e pede de beber a mulher samaritana. É um homem no lugar de mulheres, um judeu falando com uma samaritana, é tudo errado ali naquele contexto social, porque o poço é o lugar das mulheres. As mulheres vão ao poço buscar água. E então, este servo de Abraão diz assim: eu já sei o que vou fazer, eu vou ficar ali à beira do poço, quando as mulheres se aproximarem para pegar água, eu vou pedir água a uma delas. Vou pedir água a uma delas. E a que disser: darei água não apenas a ti, mas também aos teus camelos, esta será a mulher que levarei como esposa de Isaac, o filho de Abraão. Aquele homem viajava com 10 camelos. Se você fizer uma pesquisa simples agora, o Google resolve bastante coisa. Vai lá no Google e faz a seguinte pergunta: quanta água bebe um camelo? Um camelo bebe por dia quase 200 litros de água, e em 10 minutos ele entorna 100 litros de água. Em 10 minutos ele bebe 100 litros de água. Eu acho exagerado, mas tudo bem, vamos deixar por menos. Essa mulher deu água ao servo de Abraão e deu água também para 10 camelos. 10 camelos em fim de viagem. 10 camelos ao entardecer. O critério daquele homem foi apenas um pouco mais, que no caso não foi apenas e nem um pouco mais. Porque uma coisa é dar água de beber, é dar de beber a um homem com sede, a um viajante com sede. E dar de beber a 10 camelos não é apenas um pouco mais. Mas eu acho interessante esse critério de: eu encontro uma mulher que não faz apenas o necessário, ou que não faz o mínimo. uma mulher que tem um espírito de generosidade, ou que não vive debaixo da lei do menor esforço. Ele não quer uma mulher que tira 7 para passar de ano. Entendeu qual é o... Ele quer alguém apenas um pouco mais. Ele quer alguém com esse espírito superlativo, com esse espírito de abundância, com esta disposição ao sacrifício. Alguém que esteja disposto, ou alguém que esteja disposta a caminhar apenas um pouco mais. A segunda história que eu lembro está no livro dos Reis, o segundo livro dos Reis, o capítulo 13. Eliseu era profeta em Israel e Jeoás era rei em Israel. Jeoás está em guerra contra a Síria e com uma profunda sensação de que será derrotado e que o império, o reino de Israel, será esmagado pela Síria. Então o rei vai buscar o profeta e diz ao profeta: meu pai, tu és como os cavalos do exército de Israel. Como quem diz, em ti está a força de Israel. A força de Israel não está nos cavalos e no poder militar de Israel, mas está no vínculo com o Deus de Israel, representado pelo profeta. Então vai o rei ao profeta e diz: olha, eu faço um apelo a Deus no momento da guerra e do conflito e do iminente fracasso. Então o profeta Eliseu chama o rei e diz assim: abra a janela do teu palácio e lança uma flecha. E o rei abre a janela do palácio e lança uma flecha. Então o profeta diz ao rei: na direção da tua flecha, o teu reino se estenderá. Depois ele sai do palácio e vai com o rei para o chão do palácio e diz assim: agora pega a tua flecha e fere o chão, fere o solo de Israel. E diz a Bíblia Sagrada que o rei feriu a terra 3 vezes. 3 vezes. E o profeta se indignou contra o rei e disse o seguinte: que pena que você feriu só 3 vezes. Você deveria ter ferido a terra 5, 6 vezes. Apenas um pouco mais. É interessante, porque se você vai pensar nisso, fala assim: pô, isso é uma mandinga, né? Essa Bíblia está ensinando uma mandinga. Você vai pedir um emprego? Você vai lá na porta do empregador e... Aí, como você já viu na Bíblia que tinha que ser 5 ou 6, você... Aí já consegue... Parece uma mandinga, mas ao mesmo tempo parece que revela um espírito, revela uma índole, revela uma atitude. Deus vai me dar a vitória. Para que eu tenho que ferir a terra? 1, 2, tá bom, 3. Não é, ele não vai com sede ao pote. Diferente, lembra quando Jesus vai lavar os pés de Pedro, e o Pedro diz assim: os meus pés o senhor não lava. Aí o Jesus diz assim: olha, se eu não puder lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro diz assim: então me lava logo inteiro, não só os pés. É essa índole, é esse espírito. É Pedro, quando está no Getsêmane, ele já arranca a faca e vai para cima do soldado e vai desferindo golpes, quase que a esmo, porque o sujeito é tão bom que consegue acertar só a orelha do soldado. Como o soldado era um ótimo pescador. Mas ele tem esse espírito de atirar-se, de entregar-se. Esse apenas um pouco mais. Quando você vê a outra história, por exemplo, no livro do Evangelho de João, no capítulo 12... Quando Jesus está em Betânia, na casa de Lázaro, Marta e Maria, diz a Bíblia Sagrada que Marta está servindo a casa e Maria pega um vidro de perfume e joga sobre Jesus. E aquele vidro de perfume custava, ou teria sido avaliado à época, por 300 denários, o equivalente a 300 dias de trabalho de um trabalhador comum na Palestina do tempo de Jesus. Quase um ano de trabalho num vidro de perfume. O Judas, aquele tal, ele critica, ele diz assim: mas por que tudo isso? Que desperdício é esse? É claro que Jesus então vai repreender a Judas, que ele diz assim: podia ter guardado e deixado para os pobres. Mas Jesus sabia que Judas não estava pensando nada nos pobres. E Jesus diz assim: olha, essa mulher enxergou a ocasião e me ungiu para a minha morte. Mas o que eu acho interessante é um vidro de perfume. O que na verdade não é esse vidrinho que você compra no free shop, um negocinho desse tamanho. É bastante perfume. É um ano de perfume, um ano de trabalho de perfume, dá para entender? É muito perfume, porque diz a Bíblia Sagrada que a casa inteira foi tomada pelo aroma do perfume. Ela lavou Jesus com perfume, deu um banho de perfume. E enxugou os pés de Jesus com os seus cabelos. Olha que interessante. Essas histórias da Bíblia, inclusive, tem ali uma... Alguns estudiosos falam que são duas Marias diferentes, etc. Mas o fato é que elas derramaram perfume em cima de Jesus em abundância. Eu acredito até que se você for procurar o sentido mais profundo destas três histórias que eu contei para você, você vai achar. Porque é que o servo de Abraão vai encontrar uma mulher na beira do poço, e Jesus depois vai encontrar uma mulher na beira do poço? Porque é que se faz necessário ferir a terra com a flecha? Porque é que esta mulher banha Jesus com o seu perfume, e Jesus mesmo diz: ela enxergou o momento da minha morte e ela me ungiu em vida para a minha morte. Mas eu não acho que é um exagero nós percebermos na Bíblia Sagrada esse espírito de doação abundante, aliado ao espírito de sacrifício radical. A Bíblia Sagrada vai mostrar que os homens e as mulheres que andaram com Deus tiveram essas duas características comuns. É um espírito de entrega abundante, um espírito de abundância e um espírito de sacrifício radical. E foi por isso que eu li esse texto de Romanos, e agora eu posso voltar para o texto. Porque o texto de Romanos fala de um Deus que é superlativo em dar-se e é superlativo em sacrificar-se. Por isso é que diz aqui que ele não poupou nem ao seu próprio filho. E alguém diria assim: o que teria Deus para oferecer de mais precioso que não o seu filho? Alguém diria: só se ele oferecesse a si mesmo. Eu diria: errado. Errado. Porque eu não conheço o pai que tenha esse caráter de Deus, que dissesse: eu sou mais precioso que o meu filho. Eu não conheço pai que, tendo esse caráter de Deus, dissesse: eu vou entregar o que eu tenho de mais valioso entre mim e o meu filho. Um pai diria: o que vai me custar mais caro entregar? O meu filho. Eu não conheço mãe que, tendo que escolher morre eu ou meu filho, diria, é mais fácil para mim matar o meu filho do que morrer. Não, não é. Com esse caráter divino, o sacrifício maior não é o sacrifício de si mesmo, senão o sacrifício do filho. O que eu quero dizer é, o que me doeria mais? Morrer ou ver meu filho morrer? Me doeria mais ver meu filho morrer. O que me doeria mais? Morrer ou ver minha filha morrer? Me doeria mais ver minha filha morrer. O que tenho de mais precioso para dar? São os meus filhos. O que me é mais sacrificial dar? São os meus filhos. Por isso é que quando eu leio esse texto dizendo, olha, aquele que nem mesmo ao seu próprio filho poupou. E aqui está a síntese da doação generosa ao absoluto e o espírito sacrificial em extremo. Aqui está a denúncia contra todo o espírito de mediocridade, contra todo o espírito de indolência, contra todo o espírito de murmuração, de fraqueza. E eu não sei quanto a você, mas foi isso que eu ouvi de Deus para mim, talvez Ele esteja falando comigo. Talvez ele esteja dizendo para mim, Ed, em 2011 eu quero que você dê um pouco mais. Ed, em 2011 eu quero que você se sacrifique apenas um pouco mais. Mas como disse Jesus, a boca fala do que o coração está cheio, é o que eu tenho para falar para você hoje à noite. Um espírito de abundância, de uma generosidade abundante e um espírito de sacrifício radical. Eu tenho repetido nos últimos tempos, por alguma razão, esta expressão do Bill Hybels: a excelência honra a Deus e inspira pessoas. É faça o seu melhor, dê o seu melhor. Não, eu já estou fazendo o meu melhor. Então, apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. Desculpa eu baixar um pouco o nível assim da nossa conversa. Mas você já foi naquela pizzaria que você pede uma pizza de calabresa? Ou então diz assim que tem champignon no arroz e você fica procurando o champignon? Você entende isso? Aquela mão mirrada para oferecer e para servir. Por exemplo, outro dia eu cometi esse pecado, eu ganhei um chocolate maravilhoso. E falei para minha mulher, abra quando não tiver visita. Você entendeu o que é ser miserável? Cara assim que esconde a coisa para não ter que dividir. Isso é pecado. Isso é pecado. Esse espírito de miséria, esse espírito de mesquinharia. Eu escolhi só essas três histórias, peguei um texto fora de contexto, mas Jesus tem espírito de generosidade e disposição ao sacrifício. Eu acho muito legal aquela história do menino que saiu de casa com 5 pães e 2 peixinhos. Ele ia comer 2 McFish e 3 McPão. Tá certo? Ia comer 2 McFish e 3 McPão. Mas aí ele foi para seguir a Jesus. E aí faltou comida. E ele pegou 5 pães e 2 peixinhos e deu para Jesus. Deu tudo. A semelhança daquela mulher, a viúva pobre, que deu uma moedinha, mas deu tudo. Não tem espírito miserável. O que, é que eu tenho para dar, eu dou. Entendeu o que quer dizer? Aí quando chega no fim do dia, o menino chega em casa e a mãe dele fala assim, meu filho, o que, é que uma mãe pergunta para o filho quando o filho passa o dia inteiro longe de casa? Hã? Comeu, meu filho? Né? Comeu? Comeu o lanchinho que a mamãe fez? Aí o menino diz assim, não comi não, mamãe. Eu dei para Jesus. Meu filho, você ficou louco? Você comeu o quê? Mãe, acho que eu comi uns 13 McFish. E diz a Bíblia Sagrada que na multiplicação dos pães e dos peixes ainda sobraram 12 cestos. Deu para entender? A matemática de Deus ela é diferente. A nossa matemática é quanto mais a gente guarda para a gente, mais a gente tem. Na matemática de Deus é quanto mais a gente reparte generosamente, mais todo mundo tem. Porque o nome do jogo não é eu tenho mais, o nome do jogo é todo mundo tem que ter. E quando existe esse espírito de derramar perfume, derruma logo tudo, derrama logo tudo. Quanto tem que bater no solo? Jogar uma flecha, joga o arco inteiro, pega tudo na aljava e joga logo tudo. Quer água, o senhor quer água? Traz os camelos, traz logo todo mundo. Você imagina o seguinte, quando Jesus está lá falando que vai jantar na casa do Zaqueu, e o Zaqueu diz, olha que maravilha, Jesus vai jantar na minha casa, e Jesus fala, mas tem um pequeno problema. Qual seria o problema, Jesus? Eu tenho alguns amigos que me acompanham. Quantos são, Jesus? 12. Traz todo mundo. Você está entendendo? Eu não sei se os textos que eu escolhi foram certos, mas na Bíblia tem isso. Você dá com generosidade e se sacrifica com radicalidade, porque é isso que honra a Deus. Por quê? Porque Deus é assim. Deus é um Deus de abundância de generosidade e que não mede esforços de sacrifícios para abençoar. Exemplo. A gente estava conversando aqui na igreja outro dia. O telão aqui de cima era bem legal. Os dali da lateral, meia bocaça. Vão colocar telão legal para tudo que é lugar aqui, entendeu? Aí fala assim, pô, mas vai faltar dinheiro para outra coisa? Não vai faltar. Falta quando existe espírito de miséria. Quando existe mão mirrada. Quando a gente convive com o senso da falta. Mas quando a gente faz as coisas no reino de Deus, descansa. Hudson Taylor disse assim, que a obra de Deus feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Quem paga a conta do reino de Deus, meu querido irmão, minha irmã, é Deus. Deus não é que nem você. Desculpa falar assim. Deus chama você e fala assim, olha, quero que você divida tudo que você tem com os pobres. Fala, mas não tenho, como é que eu arrumo? Ah, se vira. Não, Deus não fala assim. Por isso é que o menininho vai lá e distribui e reparte, mas ele não fica com menos, ele fica com mais. E o ficar com mais não é ficar com mais no bolso, é ficar com mais numa riqueza comum. Por isso é que Jesus diz assim para o Pedro, ah, Jesus, nós deixamos tudo para te seguir e agora a gente fica com o quê? O que sobra para a gente? Aí Jesus diz assim, olha, não há ninguém que tenha me deixado, ou que tenha deixado tudo por amor de mim, e que não receba 100 vezes mais nessa vida, e ainda depois de morrer, a vida eterna, ou o céu, se a gente preferir. Você quer ver uma coisa? Quantos de vocês são aqui da IBAB, frequentadores, e dizem assim, a IBAB é minha igreja, eu sei que tem muito visitante aqui hoje à noite, você fica tranquilo. Levanta a mão, a IBAB é minha igreja. Ok, obrigado. Quantos carros a IBAB tem? Posso ouvir a sua mão levantar de novo? Já tem mão que ficou abaixada. Tinha mais mão levantada. Quantas casas tem a IBAB? Qual é a comida na dispensa da Ibabe? Se você for olhar a dispensa lá da frente, onde a gente guarda as coisas aqui, da que nós estamos acostumados a chamar da instituição Ibabe, para repartir com os pobres, está um pouco vazia. Mas vamos todo mundo aqui, todo mundo vai para casa e traz o que está na dispensa para cá, hoje à noite. Você acha que sobra se todo mundo comer ou falta? Os visitantes não precisam ir, não precisa ficar preocupado. Os visitantes podem ficar. Que a igreja existe no mundo não para tomar dinheiro de ninguém e recurso de ninguém, é para dar. Quando você encontrar uma igreja que está mais preocupada em tomar do que dar, pula fora, que é do capeta, é do diabo. Pula fora. Igreja existe para doar-se generosamente e sacrificar-se radicalmente. É para isso que existe igreja. Você está entendendo? Esse espírito de abundância, olha, nós temos muito. Então como é que a gente vive esse espírito de doação generosa e de radicalidade de sacrifício? É na comunhão. É na comunhão. É eu ir para a minha casa agora, rapar tudo e olhar para a dispensa, ficou vazia. Aí tem espírito de sacrifício. Mas aí quando eu chego aqui e coloco tudo na mesa comum, aí a fartura e a abundância. É assim que funciona o reino de Deus. Pessoas com espírito de sacrifício radical e com um coração de generosidade abundante fazem a igreja de Jesus. Nós somos chamados para viver acima da mediocridade. O que é a mediocridade? Mediocridade é médio ocre. Ocre é pedra. É a metade da pedra. Medíocre é o sujeito que começou a subir a montanha. Aí ele chegou lá no meio, olhou para baixo, tem um montão de gente. Olhou para cima, tem uma meia dúzia. Aí ele fala, vou ficar por aqui mesmo. Aí ele instala lá a lancheirinha dele, fica ali na sombrinha. No meio da montanha, medíocre. O que é que eu ouvi Deus pedir para mim? Ei, seu medíocre. Apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. Apenas um pouco mais. E eu digo isso para você. Eleve a régua da sua exigência. Não seja uma pessoa que bate com o ombro e diz, tá bom, tá bom. Não tá bom, não. Eu quero mais. Se não tem, graças a Deus. Mas tem. Se as suas forças se esgotaram, eu te carrego no colo, mas você ainda consegue andar mais uma milha, então ande. Estique o elástico da sua tolerância, apenas um pouquinho mais. Pastor, mas eu não aguento mais ela. Um pouquinho mais só. E se apenas um pouco mais pode fazer toda a diferença. Apenas um pouco mais pode fazer toda a diferença. Você já é uma pessoa generosa? Então, apenas um pouco mais. Você já está se sacrificando pela sua família? Apenas um pouco mais. Já subiu até a metade da montanha? Tem um montão de gente lá embaixo e pouquinha gente para cima? Então suba apenas um pouco mais. Olhe para Deus, o Deus que tem essa índole de doação generosa e de sacrifício radical. Faça do seu ano ou adote para o seu ano apenas um pouco mais. Falei domingo passado que eu tenho um amigo que disse que o ano dele é o ano da subtração. É apenas um pouco menos de peso. Então você vai servir hoje à noite um pouquinho mais, eu não vi o pastor falar. Apenas um pouco mais. Mas no seu caso, meu amigo do ano da subtração, Você já está se disciplinando? Discipline-se apenas um pouquinho mais. Apenas um pouco mais. Você que está se doando, doe-se apenas um pouco mais. Decida, escolha. Olhe para Deus e diga: Deus, que a Bíblia Sagrada diz isso, Deus é que opera em nós o querer e o efetuar segundo a sua vontade. Fala: Senhor, eu quero um espírito acima da mediocridade. Eu quero imitar o teu coração. Eu quero me doar apenas um pouco mais. E eu quero me sacrificar apenas um pouco mais. O que celebramos hoje à noite nessa mesa é esse Deus. Superlativo em doar-se e superlativo em sacrificar-se. Para o seu bem e para o meu. Então vamos imitar o Deus a quem adoramos. E sejamos também superlativos na generosidade doadora. E superlativos no espírito de sacrifício radical. Que assim seja. Amém.